Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia matinal. Meu nome é Cassiele e hoje eu vou estar mediando essa tertúlia matinal, né? E o tema vai ser antidesperdício precoce. Então, o número da tertúlia de hoje é 391 e o dia de hoje, né, a data é dia 17 do 3 de 2024. Então, para iniciar, né, nosso debate aqui, nosso bate-papo também, né, fiquem à vontade também para interagir, né? Fazer comentários, né, enfim. Então, eu vou apresentar primeiramente alguns slides, né, e daí depois a gente vai abrir para o debate propriamente dito. Então, se puder colocar os slides aí. Bom, então, como eu comentei, o tema de hoje que a gente vai debater é antidesperdício precoce, né. Então, trazendo a definição, o antidesperdício precoce é o ato ou efeito da consciência em moça ou rapaz de aproveitar ao máximo as oportunidades, aportes, habilidades, traços conscienciais, ideias inatas e companhias em todos os contextos da vida humana, desde a fase da juventude, superando os gargalos evolutivos, né? Então, o antidesperdício, ele, né, pela definição, ele seria a pessoa ela conseguir, em todos os momentos, todas as oportunidades da vida dela, ela conseguir aproveitar para fins tanto de autopesquisa, questão de assistência também. Então, diariamente, como que ela pode observar as oportunidades que ela tem para ela conseguir estar aproveitando e também se qualificando, né? Então, trazendo aqui os sinônimos, né, e também os antônimos, né? Então, para ficar mais claro o tema também. Então, ali, os sinônimos, né? Precocidade inversiva, né, que seria a pessoa ela ter uma antecipação da assistencialidade, desde a juventude já pensar nesse processo de aproveitamento máximo da vida humana, né? Então, tem ali a ver também com a evitação do autodesperdício, né? Dela ter essa inteligência evolutiva ali precoce para ela conseguir fazer decisões, tomar escolhas mais evolutivas ainda nessa fase de preparação da PROEX, né? E a priorização evolutiva, né? Então, até a especialidade, né, do paper que eu coloco aqui do tema do antidesperdício precoce é a priorologia, né, da pessoa desde a juventude, ela saber priorizar o que ela está fazendo, né? Então ter essa maior clareza do porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo. Né, agora trazendo um pouquinho o antônimo, né? Então, autodesperdício precoce, então a pessoa ter o autodesperdício, né, ela se desperdiçar as suas potencialidades, as oportunidades, né? O automarasmo precoce, né, que tem a ver com a estagnação evolutiva da pessoa, ela ficar ali numa postura mais de zona de conforto, uma condições um pouco mais acomodada, né, do que ela poderia já estar fazendo. A banalização evolutiva precoce, né? Então, a pessoa ela ter essa banalização, esse processo de não ligar muito para a evolução, né? Mesmo sabendo que ela é intermissivista, né? Despriorizar algumas questões, né, de assistenciais que ela acha que tem a ver com a prática dela, mas ao mesmo tempo ela banaliza isso, né? Muitas vezes por corrupção, né? Enfim, pode ter, dependendo da condição, pode ter uma série de questões, né? E a precocidade desperdiçada, né? Tem até um verbete da consciologia com esse tema. E da pessoa lá, né, desperdiçar, de fato, a juventude dela, né? É uma fase que ela está mais fazendo uma preparação, né, para a fase executiva, e ela acaba desperdiçando essa fase, né? Então, aqui trazendo um pouco da motivação, né, para estar pesquisando esse tema. Então, a saturação do micro-interesse, né? Então, aqui eu vou contar um pouquinho como que foi a motivação, né? Os bastidores também, né? Então, esse processo de saturação do micro-interesse veio depois do início que eu fiquei viciada na internet, né? Então, eu comecei o processo de vício em games, né? Em jogos, em séries, internet de modo geral. Em 2015 e fui saturada esse processo em 2018, quando eu comecei a ter esse processo mesmo de saturação, de rever minhas prioridades, né? A gente fazia lá em Conceição dos Ouros, na cidade que eu morava, a a gente fazia debates, né, sobre conceologia, a gente debatia vários temas, assim. Isso motivou eu, me motivou, né, a refletir um pouco mais sobre o que eu estava fazendo no momento lá. Eu tinha 13 anos, né, 13 para 14 anos, eu estava refletindo o que eu estava fazendo, né, com a cidade e como que eu poderia melhorar, né. Então veio essa saturação, né, do micro-interesse de não querer mais ficar nessa zona de conforto patológica, né, de acomodação. Então, eu comecei a refletir um pouco mais de como eu poderia mudar essa postura, né? Então, veio esse processo de não querer mais ficar naquela posição que eu estava de vício na internet, né? De despriorização. Daí, teve a possibilidade de eu vir para Foz do Iguaçu, né? Então, até eu gosto de comentar que teve proposta para eu vir para Foz. Então, teve a proposta de comprar passagem para eu vir para Foz e comprar um celular. O celular eu poderia ficar jogando, poderia assistir vários tipo séries, né? Principalmente o game, né? Desenhos também, de modo geral. E daí eu lembro que eu fiquei indecisa se eu queria passagem para Foz ou se eu queria o celular. E acabou que, pelo fluxo, assim, eu acabei vindo para Foz, até pelo exemplarismo das minhas irmãs e tudo. E chegando em Foz, eu fiz os dois cursos da Sinvex, né, que é o Teoria e Prática da Inversão Existencial, e o Invex Geração, que é um curso para menores de 21 anos. E nesses dois cursos eu me posicionei a aplicar a técnica da Invex, né, e a partir disso eu percebi que eu teria que mudar minhas prioridades, né, a minha rotina também mudaria. Então, foi quando eu comecei a aplicar a técnica da Invex, né, via a lógica da Invex, eu usei aquele princípio que aquilo é para mim, né. E daí foi bem, assim, bem importante esse contexto para mim, porque eu comecei a realmente priorizar. Então, teve até eu comecei a dedicar ao voluntariado, né, e fiz vários esforços evolutivos que eu tinha muita dificuldade, né. Um deles é a própria questão da intelectualidade, que eu tinha um processo um pouco mais... Eu não sabia ler direito e escrever também não, né? Daí, quando eu me posicionei em aplicar a técnica da Invex em dia 29 de janeiro de 2019, daí no dia 2 de fevereiro de 2019 eu já estava mandando o título, foi bem assim, uma mudança bem brusca, assim, se for parar para pensar em termos de prioridade, né? Para quem não sabia ler direito nem escrever, então... É bem interessante esse processo de como que a Invex, né, quando a pessoa aplica realmente a conceologia na prática, ela consegue mudar e ter uma auto-pesquisa um pouco mais aprofundada, né? Então em termos de diante de desperdício, isso é válido avaliar, porque a pessoa ela vai começar a priorizar e ter esse maior foco na assistência, né, de mesmo com dificuldade superar gargalos, né. Outro exemplo, né, tratando ali dentro da autodeterminação assistencial, foi que eu comecei a voluntariar na Sinvex, né, lá em 2019, e eu voluntariava na expansão, né. Então eu recebia vários feedbacks sobre disciplina, né, também feedbacks para melhorar e tudo mais. E na época, como eu estava escrevendo bastante pelo celular, né, que na época não tinha um computador, eu e minha irmã, a gente começou a meio que empreender, né, a gente começou a vender pastel na rua e tudo para estar comprando um computador, né, para realmente qualificar essa assistência, que antes era tudo feita pelo computador, né, de escrita, de leitura, de voluntariado, de apresentações em simpósios, era tudo feito pelo computador. Então a gente decidiu enfrentar, né, a timidez, que a gente era meio bicho do mato, assim, né, para conseguir comprar o computador e assim conseguir qualificar a nossa assistência dentro do processo ali do voluntariado e também da escrita. E por fim, né, então, de modo geral, então, dentro dessas experiências que eu comentei, né, entre outras, assim, né, eu estou passando um pouco mais rápido para dar tempo da gente debater também, mas eu comecei a ter essa motivação também pelo estudo da prioridades evolutivas, né, da priorização. Então, tem até um livro aqui, o livro da Eliane Manfroy, sobre base da autopriorologia, e também tem um livro dela também, da Eliane Manfroy, sobre o antidesperdício consciencial, né? Então são dois livros aí que eu gosto bastante para estar aprofundando esse tema e também contribuindo com a temática, né? Então seria isso. Então, trazendo um pouco aqui sobre o autodiscernimento, né? Então, pegando aqui a juventude de uma geral, né? Já que a gente está trazendo no viés da juventude, né? Desse processo mais precoce, na fase preparatória, vai ter o processo da era da fartura, que seria essa influência que essa era da informação, a era digital, pode fazer com que o jovem se disperse mais, né? Então, ali eu trago que cabe do jovem ter o autodiscernimento para saber se ele vai dispersar ou não, tomar escolhas evolutivas ou não. Então, a responsabilidade acaba sendo realmente do jovem, mas que o meio que ele está inserido pode influenciar, né? Mas aqui eu trago a responsabilidade para o jovem de o que ele vai fazer com o que ele tem, né? Então, se ele vai aproveitar, se ele não vai aproveitar, se ele vai fazer assistência, se ele não vai fazer assistência. Então, seria nesse sentido do jovem ele desenvolver mais esse autodiscernimento, né? E no paper eu trouxe algumas listagens, né? Teve então eu trouxe a listagem de desvios que a pessoa pode ter de dispersões de modo geral, né? Que pode ter nessa fase da juventude, que pode fazer a pessoa se autodispersar, né? Ter autodesperdício. Depois eu trago uma listagem também de comportamentos que ajudam no autodesperdício, que eu vou estar apresentando aqui também nos slides, que eu acho que é importante estar falando também. Então, o abertismo em receber feedbacks e lidar com os autoestrafalhos, né? Então, no, na condição do antidesperdício, quando a pessoa está mais aberta a feedbacks, a refletir sobre os feedbacks que ela recebe, né? Então, usando o princípio da descrença, né? De não acreditar em nada, de ter suas experiências pessoais, mas ao mesmo tempo, né, ficando aberta a esses feedbacks, a pessoa ela consegue lidar mais com os autoestrafalhos, porque ela consegue ter essa identificação e ela consegue acolher mais as pessoas, os alguns comportamentos que ela pode melhorar e tudo. E aqui dos feedbacks não é só os trafalhos, né, não só os defeitos, mas também as qualidades, né, da pessoa também saber valorizar as qualidades dela, né, os trafores. Então, se ela recebe um feedback que ela é auto, ela tem auto esforço e ela reflete se realmente faz sentido no caso dela ou não, e que realmente assumir aquele traço que ela tem, né. Então, o albertismo seria mais a pessoa, né, realmente estar aberta ali a conseguir mudar, né, fazer recém, porque se a pessoa não está aberta, automaticamente ela vai ficar fechada também, tanto a se qualificar quanto a fazer recém, né? Aqui eu coloco também o trabalho lado a lado com o amparo extrafísico, então até o processo do EV, que ajuda nessa maior conexão, né, de realmente trazer o que a gente aprendeu, o que a gente estudou no curso termissivo, né? Então, considerando que a gente é uma consciência que fez curso intermissivo, ressomou, né, perdeu um bom percentual de autolucidez e quer evoluir, e quer nessa dimensão, na, né, intrafísica, quer evoluir, quer realmente materializar o curso intermissivo aqui, né? Então, esse trabalho lado a lado com o amparo extrafísico vai ajudar bastante, principalmente nesse processo de lucidez, nas escolhas, nas próprias prioridades, né? Porque até o processo ali que eu comentei da era da fartura, né? Principalmente na juventude, o jovem tende a se dispersar mais tanto pelo meio quanto às vezes por ficar mais fechado, de não aproveitar também o que ele tem ali, ele pode acabar se dispersando e não aproveitando tanto assim esse processo até do amparo ali, né? Fica se dispersando. Autodispersão, né? Desapego do micro-interesse. Então, da pessoa, ela vê o que, quais tipos, primeiro, né? Identificar quais são os micro-interesses que ela tem ali, e ela conseguir mapear e superar a partir disso, né? Então, a superação dos micro-interesses não vai de um dia para o outro, né? Então, tipo, Eu sou viciada na internet, vou parar de mexer na internet. Não funciona bem assim, né? Às vezes funciona também, mas depende do caso. Mas a pessoa, ela conseguir colocar na rotina dela hábitos que vão ajudar ela a superar aquele micro interesse, né? Então, se ela fica 5 horas nas redes sociais, no próximo dia ela vai buscar ficar 4, daí no próximo 3, daí no próximo 2 horas e meia, assim vai, aos poucos fazendo essa reciclagem desse micro interesse, né? E na juventude pega mais a questão do micro interesse mesmo, principalmente nas redes sociais, de que tá o TikTok, Instagram, né, que são dispositivos que faz a pessoa prender muita atenção, né? Dali também eu coloco a questão do desenvolvimento da autoconfiança pela aplicação dos trafores. Então, se a pessoa aplica os trafores dela, né, ela consegue ter maior autoconfiança no que ela está fazendo, né, no próprio trabalho assim que ela assistencial que ela está fazendo. Então, se a pessoa, ela reconhece que ela tem um traço e ela consegue lucidamente colocar aquele traço de forma assistencial para assistir o grupo, ela consegue, ela aos poucos, né, gradativamente, ela vai conseguir ter mais essa autoconfiança no dia a dia dela, né? Então, a autoconfiança, ela é prática, né? Então, sempre a gente vai estar colocando ali no dia a dia. Autocrítica, né? A ponderação reflexiva frente à nosologia inserida. Esse ponto aqui da autocrítica dentro do antidesperdício precoce, eu acho que é um dos pontos mais importantes, assim, né? Como eu comentei, considerando o Zeitgeist, a questão da era da fartura e tudo mais. Porque, principalmente considerando o processo da mesologia, a gente acaba sendo sugestionável ao meio, né? E quando o jovem, ele começa desde a juventude priorizar esse processo da assistencialidade, de realmente refletir por si, usar o princípio da descrença, ele consegue fazer uma assistência um pouco mais assertiva em relação à proex dele, né? Então, tem muito, muito aconteceu até comigo, até escrevi um verbete sobre consciência sugestionável, que eu, quando eu comecei a voluntariar, eu estava voluntariando, fazendo as coisas ali por fa fazer. Então, o pessoal mandava fazer, eu fazia, sem refletir, só ia ali no fluxo. Só que teve uma hora que eu cheguei e comecei a refletir um pouco mais, assim, do porquê que eu estava fazendo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a refletir mais sobre o que eu estava fazendo, se era prioritário ou não, eu comecei a ser um pouco mais assertiva em relação às minhas prioridades, e também eu consegui ter novas ideias para ajudar o grupo também, né? Porque a pessoa, quando ela é sugestionável, ela acaba seguindo o que o pessoal está falando e não acaba não tendo novas ideias, porque o que o pessoal tá fa 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 as pessoas estão fazendo, ela está fazendo, né? Então, é mais difícil ter ideias, novas ideias, né? Então, a autocrítica é um comportamento que eu destaco aqui justamente por esse processo da pessoa refletir por si, e o processo do autodiscernimento também, e do princípio da descrença que a gente debate tanto aqui na consciologia, né? Autopesquisa, então, a visão de conjunto das tendências, valores e traços pessoais. Então, isso também aqui é um comportamento bem importante. Para todos os temas, eu acho, dentro da consciologia, né? Considerando que a gente estuda, a consciologia é a gente estudar a nossa consciência para também estar ajudando os outros, né? Mas a autopesquisa, a pessoa vai conseguir ter mais essa visão de realmente conjunto sobre os comportamentos dela, né? Então, se a pessoa, desde a juventude, começa a priorizar esse processo de fazer autopesquisa, de entender melhor os seus valores, o que ela quer em determinadas áreas, o que ela não quer, quais são as tendências delas. Então, própria questão ali do que eu comentei do micro-interesse, se ela tem a tendência a ir mais por esse viés de micro-interesse, de dispersão na internet, pela autopesquisa, ela vai conseguir equilibrar mais isso. Então, a autopesquisa seria o ponto fundamental dentro do processo do antidesperdício, justamente porque a pessoa, ela vai, na fase preparatória, já se conhecer de uma forma mais ampla e ela vai conseguir fazer decisões mais assertivas, né, posicionamentos também mais assertivos, escolhas também. Então isso vai direcionar a pessoa quando chegar mais na fase executiva, um pouco mais assentada assim, em termos da própria PROEX, né? O conhecimento de modo geral, né, que eu coloquei ali a cosmovisão dos assuntos que pode auxiliar a pessoa na tomada de decisões. Então, a pessoa ela ter saber, como se diz assim, um pouquinho de tudo para ela conseguir tomar algumas decisões, né? Então, o conhecimento aqui não é só tipo você estudar, mas também é você buscar conhecimento conversando com outras pessoas, pesquisando, né, de forma geral, mas aí a pessoa ela vai conseguir expandir bastante isso quando ela, como eu comentei, tem um abertismo maior para estar fazendo esse tipo de coisa, né? Principalmente também na juventude, o jovem ele não tem tanta experiência, o conhecimento ele ajuda bastante. Docência, né? Então a qualificação da compreensão prática da docência. Da docência na consologia, né? Quer dizer, compreensão da prática da consologia e da evolução. Então, a pessoa ela começar a partir das pesquisas dela, né, de temas de pesquisa, escrita, até a própria formação docente, quando a pessoa ela prioriza isso, ela vai também estar tendo maior compreensão sobre a evolução, sobre a sua PROEX, né? Então, um exemplo, né? Então, a pessoa vai tá fazendo uma formação docente e, por exemplo, no caso da Sinvex, né? A formação docente lá das aulas treinos é com base no curso TPE, que é o Teoria e Prática da Inversão Essencial. Então, se a pessoa ela tem mais facilidade, ela vai ver, né, quais aulas que ela tem mais facilidade, quais aulas que ela tem mais dificuldade. Isso vai ajudar ela a qualificar e descobrir também por que ela tem mais dificuldade de falar em determinados temas, e por que facilidades ela tem de falar outros temas. Então ela vai conseguir também ter essa visão, essa autopesquisa de quais temas que ela consegue falar e quais temas também que ela consegue assistir mais as pessoas, né? Então no processo da docência também é bem interessante. Que a pessoa, mesmo, né, na juventude, ela não tendo tanta experiência na docência, ela consegue ter muitas crises de crescimento, consegue expandir bastante assistência, mesmo não tendo tanta, como eu comentei, tanta experiência, que no final ela vai conseguir essa experiência realmente na prática, na sala de aula, né? Então, desassédio também, né, o realismo e leveza nas situações mais desafiadoras. Aqui eu trago o processo de desdramatização também, porque em certas situações que a pessoa ela tem esse processo mais de assédio e ela fica dramática ao meio, então está acontecendo uma situação, está assediada, a pessoa ela começa a dramatizar aquela situação, daí começa a ter um pouco mais de ficar mais assediada e ela não vai conseguir lidar de forma tão assertiva com a situação, né? Então, o autodesassédio seria a pessoa ter realismo, então ela conseguir ponderar sobre a situação e ter também essa leveza de desassediar o ambiente, né? Seja o ambiente, a situação de modo geral, né? Então, esse ponto é bem importante, considerando que a gente está trabalhando com consciências, né, com a consciologia, que muitas vezes vai ter esse processo de assédio, né, mas também vai ter muito amparo, só a gente saber também lidar como que a gente vai fazer quando ter sempre, sempre maioria das vezes vai ter essas situações e como que a gente lida também. Daí entra na autopesquisa de como que a gente lida e como que a gente pode melhorar para lidar com determinadas situações. A escrita, então, o continuismo na escrita teática, fortificando o exemplarismo pessoal. Então, até na própria técnica da Invest, que é uma técnica evolutiva, né, que tem o objetivo o aproveitamento máximo da vida humana, né, até que no paper eu coloco essa relação direta que o antidesperdício precoce tem com a técnica da Invest, de aproveitar ao máximo as oportunidades, né, as situações ali para estar fazendo assistência, né, tá evoluindo. E no processo da técnica da Invex, a gente tem a questão das GESCONs, né, que é uma das principais metas da técnica da Invex, né? Então, o inversor ele opta lucidamente pela antimaternidade sadia para focar na escrita. Então, dentro da técnica Invex é bem importante esse processo da escrita e principalmente o continuísmo, né, de não parar e de realmente aproveitar o tempo para priorizar esse processo mais existencial a partir da escrita grafo-pensênica, né? Então, também a escrita ajuda bastante no exemplarismo e na teática da pessoa. Eu comentei também um pouquinho do EV, né, mas o desenvolvimento da atenção dividida multidimensional. Então, a própria questão, né, o estado vibracional, ele vai ajudar muito no processo da lucidez e da pessoa também ela ficar mais da lucidez, ela ficar mais lúcida em relação à multidimensionalidade, né? Então, em projeções dela, né, vê algum contexto ali, daí quando ela acorda, né, ela começa a ter ponderar sobre algumas situações. Então, o EV ele vai ajudar muito nesse processo mais da lucidez para a pessoa ela conseguir fazer decisões mais assertivas, né? Então, aqui o Greenvex, então o aprofundamento precoce sobre o aproveitamento máximo da vida humana, né? Então, o Greenvex ele é o grupo de inversores existenciais, né? Que é um grupo que estuda a técnica da Invex, que a gente nesse grupo a gente aprofunda temas relacionados a Invex, a juventude, né, a própria questão de desvios, né, debate de modo geral de coisas que pegam mais a fase da juventude. Então, o Greenvex ele auxilia muito nesse processo dos inversores de jovens com as mesmas idades debater sobre assuntos que alguns têm experiência, alguns não, mas com a mesma faixa etária ali, o mesmo nível de em tese de experiência, né? Então é bem importante também o Greenvex. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. O lazer equilibrado auxiliando a homeostase holossomática. Aqui então seria da pessoa ela também ter lazer, né? Então a gente percebe que tem extremos. Então a pessoa ou ela se desperdiça muito, ou ela se desperdiça muito, quer dizer, ou ela se desperdiça muito fazendo pouca coisa, ou ela se desperdiça muito fazendo muita coisa. Então, o lazer ele vai ajudar nesse processo da pessoa ela equilibrar tudo isso, né? Então, como eu comentei, tem dois lados. A pessoa que ela fica mais na zona de conforto, fazendo muita coisa, e também a pessoa que faz muita coisa e não aprofunda em nada, né? Então, o lazer ele vai ajudar nesse processo de maior equilíbrio e também da pessoa ajudar a pessoa a ter mais essa produtividade, não só ficar numa rotina mais rígida. A organização, então, a manutenção da rotina assistencial. Então, a pessoa está vendo ali como que ela se organiza melhor. Então, tem várias formas de auto-organização, né? Até a Lucimara, que ela estuda sobre o processo da auto-organização, né? Então, tem várias ferramentas, então, tem agenda física, tem o Google Agenda, tem planilha. Então, tem várias formas de organização, da pessoa vai ver qual que vai ser a melhor forma para ela estar se organizando e estar aproveitando ali a rotina dela de modo geral, né? Daí que também as metas de curto e longo prazo, né? Então os planejamentos. Então, considerando aqui que o antidesperdício precoce, né? A pessoa ela vai diariamente ver como que ela pode aproveitar as situações e os contextos para ela estar evoluindo e ajudando as pessoas. Ela fazer esse planejamento a curto, médio e longo prazo vai ajudar ela nesse processo de ela ter uma maior visão de conjunto sobre onde ela quer chegar, né? Então tem até no livro aqui da Eliane, né? E também da síndrome da dispersão consciencial, quer dizer, a síndrome da dispersão consciencial da Neida Cardoso, né? E ela também comenta sobre esse processo de tipo de como que a pessoa ela pode fazer esse planejamento para não se dispersar, né? Então também é interessante. Deixa eu ver se tem mais. E daí a priorização, então o direcionamento relevante do momento evolutivo pessoal, né? Então, uma coisa que eu tô estudando mais, eu já venho estudando, só que agora eu tô vendo um pouco mais na prática sobre a questão de time, de fase de vida, né? Então, quando eu comecei, por exemplo, a voluntariar na psicologia, eu tinha mais tempo, só estudava. E agora eu tô vendo que tá mais, tem outras prioridades e por conta que mudei mais de fase de vida, né? Tô na outra, em outro momento evolutivo. Então, daí a pessoa vai ter que analisar qual momento evolutivo que ela tá. E o que ela precisa priorizar no seu momento evolutivo, né? Então, a prioridade, ela é base, assim, que eu já comentei, né? Até a especialidade aqui da tertúlia matinal é a priorologia dela saber priorizar e conseguir realmente ter esse desperdício a partir dessa priorização, né? E algo que eu estava refletindo, que não adianta a pessoa, ela tá fazendo muita coisa e não tá priorizando o que ela veio fazer aqui, né, a proex dela. Então, de certa forma, se a pessoa não tem clareza das prioridades dela, de certa forma ela vai estar se auto-desperdiçando porque não é o prioritário para ela, né. Opa. E o voluntariado, né, o voluntariado é um trabalho que a pessoa faz sem fins lucrativos, que vai ajudar ela no processo ali do egocídio, né, dela parar de pensar um pouco em si e começar a pensar mais nos outros, né? Então, a gente vai abrir para o debate aí, Tati. Não sei se tem mais alguma pergunta ou assim.
Bom dia, Cassiele. Parabéns aí pelo tema, né, e pelo exemplarismo aí na pesquisa que você está fazendo. A gente vê que você está fazendo uma pesquisa séria. E a gente tem uma pergunta, né, aqui no chat, né? A gente teve várias participações. A gente agradece aí o pessoal que está participando. E o Eduardo Dória, lá de Curitiba, né, ele pergunta aí na página do paper, na página 1, no item desvios, né? Então ele quer saber do item 6 e 7. Aí ele faz a seguinte pergunta: como auxiliar os futuros inversores quanto à fatofobia, né, a famosa viagem na maionese, e quanto ao uso excessivo da internet? Você já falou um pouco, mas é bom
De como
explicar mais,
pode evitar, né?
né? Isso.
Então, então, considerando esse processo que a gente está comentando da prioridade, né? Então, tem dois viés, né? Tem o jovem e tem o jovem intermissivista, que são um pouco diferentes, porque o jovem intermissivista, ele vai ter uma proex. Mas trazendo aqui, então, no caso do jovem intermissivista, né? Se ele se programou no extrafísico para estar fazendo uma proex, né, tá materializando nessa vida, a proex dele, né, ele vai automaticamente até algumas saturações, assim, né? Então, até que aconteceu comigo, eu estava ali no processo de vício na internet, e eu acabei percebendo que estava algo mais, estava saturado, assim, e estava dando uma angústia, pela falta de autocoerência que eu estava tendo, né? Então, no caso do intermissivista, eu acho que ele vai ter um pouco mais, assim, como posso dizer, um pouco mais, assim, de senso, entre aspas, em relação às priorizações dele, né? Então, vai chegar uma fase. Então, se ele está no contexto da internet aqui pegando, né? Então, se ele está muito tempo no vício na internet e ele lógico que tudo tem um time, né? Então, quando ele tem esse processo de maior saturação, vai chegar um time que ele vai estar tendo. Mas como pode evitar, o que eu comentei, que eu acho também que funcionou comigo, foi o processo de saturação, né? Então, de eu começar a rever meus valores, o que que eu estava fazendo naquele momento e o que eu poderia estar mudando para eu não ficar tanto naquela zona de conforto que eu estava tendo. E o processo também de não ser muito imediatista, no sentido de tipo, ah, tô viciada na internet, vou parar de ficar viciada na internet, né? Lógico que tem uma gradação em relação ao processo até de superação, né? Porque a recém, ela não é rápida, né? Leva tempo, também leva a pessoa a ter um pouco mais, assim, de o time mesmo daquela recém. Então, o que eu vejo, assim, né, dentro da pergunta é mais esse processo de time e da autocoerência que eu que para mim, pelo menos, foi uma das chaves, assim, de perceber que eu estava fazendo não estava sendo produtivo e nem estava sendo coerente comigo, e eu comecei a sentir uma angústia, assim, e daí eu fui parar para ver o que estava acontecendo, né? Que entra no abertismo da pessoa lá, realmente parar para refletir e ponderar o que ela está fazendo, né? Sem muitas, como pode dizer, receios, assim, né? De refletir. Acho que seria isso.
Cassiele, aqui. Meus parabéns, parabéns pelo paper. Muito bom a sua colocação. E eu ia te pedir um favor, se você pudesse puxar um pouquinho o microfone para frente. E de repente, você tem uma comunicação excelente, mas você fala bastante rápido e tem palavras que às vezes a gente não consegue pegar. Talvez seja o microfone mais afastado que dá essa, né, fica só o som e não fica a clareza da palavra. E está sendo um momento muito especial aqui, porque você está conseguindo fazer um esclarecimento muito eficaz, tá? Meu muito obrigado e parabéns.
Obrigada. Acho que agora vai ficar bom. Alguém quer comentar alguma pergunta?
Consciência singular, que está dando um exemplarismo para outros jovens, né, que vão dar, conseguir você como exemplo. Isso é muito importante, né, que isso seja colocado para fora, porque as pessoas pensam que é difícil expor, mas não é. Quando é verídico, você expõe com bastante facilidade. Bom, então, que eu queria perguntar a você, quando e como você identificou essas ideias inatas? Com que idade? E qual foi o processo que você verificou que elas estavam vindo repetidas ou não?
Então, algumas ideias inatas que eu identifiquei quando criança foi algumas claras, assim, né? Então, foi o processo da antimaternidade sadia. Então, desde pequenininha, assim, as meninas brincavam lá de boneca, de mamãe e filhinha, e eu brincava de carrinho, né? Se for parar para pensar, tem um pouco algo mais relacionado à independência, né? De saber dirigir ali o carrinho, enfim, né? Mas, então, teve esse processo de antimaternidade sadia. O outro ponto foi a questão do cuidado somático, né? Então, o cuidado do soma. Então, desde criança, assim, eu priorizo a questão da alimentação, da saúde física. Então, é uma ideia inata que é até presente, está na minha profissão, né, que eu faço educação física. Então, essas foram as que tiveram na infância, né? E também teve o processo de intimamente saber que eu vim, eu renasci para fazer algo, né? Então, até no processo que eu comentei do vício na internet, eu percebi que, quando eu estava nesse processo, eu sentia uma angústia por estar sendo incoerente com o que eu tinha vindo fazer, né? Lógico que o processo do vício na internet, ele veio como, veio como fuga de algumas questões que eu estava lidando na época, só que foi importante no sentido de que bom que foi o vício na internet, não foi outra coisa, né? Se for parar para pensar assim. Então, eu considero que o top, entre aspas, né, do modo negativo, do meu proconsciencial foi o vício na internet, né? Que eu fiquei quase 3 anos nesse processo. Mas pegando as ideias inatas, foi mais a questão foi o processo somático, da antimaternidade sadia, né? De realmente conseguir aproveitar ao máximo a vida humana, e até que, quando eu conheci a consciologia, eu comecei a priorizar a escrita, mesmo não sabendo escrever, né? Então, algo interessante desse processo, dessa ideia inata da antimaternidade, com o processo da escrita, que eu já venho, né, nesse continuismo da escrita, né, desse processo mais iconográfico. Mas acho que seria isso.
Eu ainda queria te perguntar qual o diferencial que você sentiu entre você, uma jovem da sua idade, os demais companheiros da mesma idade. Você sentiu que você tinha um top diferente e que os outros não tinham? Como você se sentia?
Você fala de maturidade? Você fala em que sentido? De maturidade, de quê?
Como?
De maturidade, você fala, ou de
Sim,
quê?
por você já estar despertando assuntos que são diferenciados, né, num grupo da sua idade. Como você se sentia nesse sentido?
Então, como a gente morava numa cidade bem pequena, tinha poucas, na minha sala de aula, tipo, tinha uns 20, 30 pessoas. E eu percebia que eu era um pouquinho mais madura do que a média em certos pontos, mas em outros não tanto. É, mas agora na faculdade dá para ver bem claro assim, que tipo assim, a idade é muito distoante. Então, tipo, tem pessoas de 30 anos que parece que eu sou muito mais velha que a pessoa, né? Então, eu percebi uma diferença assim, né, em termos de maturidade. E comparado a pessoas da minha idade, então parece que assuntos que eu gosto de conversar, as pessoas parece que não estão na mesma página, assim, ou às vezes também vice-versa, né? Varia muito do tema. Mas eu percebo assim, um pouco dessa diferenciação, assim, né? Eu acho que é pela questão também da inteligência evolutiva, que a gente sempre está tentando praticar, né? Praticar na prática, né? No dia a dia. Então, é meio distoante, assim, mas também variam de cada tema e de cada pessoa, né? Então, é bem singular, assim, vai depender muito.
Obrigada, esclareceu bastante.
Em cima da mesma pergunta da Rosa, eu queria perguntar para você, esse comprometimento, essa responsabilidade que você tem sobre essa vida humana, qual foi a idade que você conseguiu ver que você tinha o curso intermissivo?
Minha família é bem parapsíquica, né? Então, desde pequenininho, já venho percebendo esse processo da multidimensionalidade. Só que ficou bem claro para mim quando eu vim para Foz e comecei a já ficar saturada do microinteresse e busquei a fazer identificar mais as minhas prioridades evolutivas, né? Então, até quando eu voltei de Foz para Conceição dos Ouros, né, que era a minha cidade, que eu comentei, né? Então, a gente chegou em dia 30 de janeiro de 2019. Daí, dia 2 de fevereiro, eu já estava mandando o título de verbete. Então, já mostra aí um pouco mais de comprometimento com o curso emissivo e com a ideia inata que eu tinha comentado, né? Mas, quando eu fiz o curso da Invex Geração, que tem o teste, né, do curso emissivo...
Perguntas, é.
Isso. Daí eu comecei a refletir, eu lembro que na época, acho que deu 4 ou 5 mais ou menos naquele teste, né? Que é 10 perguntas, deu a metade, assim. Daí eu fiquei refletindo se realmente aquilo era pra mim, assim. Eu sabia que era, só que às vezes querer ficar na acomodação, eu meio que tentava me enganar, mas estava bem explícito que era autocorrupção, né? Então ficava vergonhoso até pra mim, eu não contava pra ninguém, mas era vergonhoso pra mim ficar vendo aquilo. Aquela situação, né? E daí, o primeiro livro até que eu li da Consciologia foi o curso emissivo. Eu li ele inteiro, só que eu não entendi muita coisa, que eu não sabia tanto ler, assim, né? Mas foi importante porque foi o livro que me interessou dentro da Consciologia, né? Então, eu avalio até um tema que eu estou estudando agora sobre autosseriedade inversiva, né? Então, até aqui na... Deixa eu ver se é aqui. Eu trago algumas... aqui na Questionologia, né? Eu coloco algumas perguntas referentes a esse processo do curso emissivo, né? Do processo do autocomprometimento. Mas para mim foi mais nessa época assim, que eu estava com 14 anos, né? Refletindo mais sobre esse processo de microinteresse, de priorização evolutiva, e estava saturada daquilo que eu já estava fazendo, né? Que eu comentei já por essa incoerência que eu estava tendo, que eu poderia mudar. Até quando eu cheguei em 2019 aqui, eu estava até me sentindo um pouco atrasada, assim, do que eu poderia já ter feito, assim, ter feito, né? Mas eu acho que foi mais isso, assim. Foi lá em 2019 que despertou mais esse processo de comprometimento com o curso emissivo. E a partir disso foi pela prática, né? Pela disciplina também e pela constância, isso foi ficando mais claro, né? Tanto no trabalho voluntário, quanto no processo da escrita, também no processo de autoesforço, de dificuldades que eu tinha, né? Então, eu comentei sobre o processo ali de timidez que eu e minha irmã tinha, né? Enfim, tinha, e a gente começou a vender pastel na rua, tipo, batia na casa do pessoal lá assim para vender pastel. Foi bem vergonhoso assim, mas foi interessante que a gente conseguiu vender pastel para a gente comprar o computador, né? Que a gente conseguiria expandir a nossa assistência escrevendo ali pelo computador, que antes a gente escrevia tudo pelo celular, que era mais, tinha mais dificuldade, né? Então, mas foi mais esse processo, assim.
Interessante era a gente revisitar esse teste. Eu também, foi uma que eu fiz várias vezes o teste, uhum, sabe? E ele me ajudava porque cada vez que eu lia, eu assumia mais responsabilidades, porque quando eu lia aquilo, o meu olho brilhava. E quando ele brilhava para aquela pergunta, eu assinalava aquela pergunta e eu dizia, opa, aqui eu tenho que revisitar de novo. Então, isso eu acho interessante a gente fazer esse, porque são várias fases que o teu conhecimento muda. E conforme você muda o conhecimento, a interpretação também da pergunta muda, né? E achei interessante também você, o primeiro livro, ler o livro intermissivista, né? Intermissivo, aquele curso intermissivo. Muito bom.
É interessante realmente fazer o teste, porque em 2019 eu fiz esse teste, né, do curso intermissivo e deu, como eu comentei, 4 ou 5 ali respostas. Hoje eu faço, dá 10, né? Então, dá para ver assim que é interessante realmente a pessoa, ela sempre está revendo esse teste e vendo na prática o que ela está fazendo, né, em relação ao próprio curso intermissivo dela, né?
Obrigada.
Cassiele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo pesquisístico, entendeu? Sobre a pesquisa que você vem fazendo. A gente vê aí na bibliografia que você tem várias publicações, né, referentes a esse tema. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre como que você vem desenvolvendo essa pesquisa. Como que é o processo, como que você faz essa pesquisa para ajudar outras pessoas que também queiram fazer pesquisa.
Posso complementar, Tati? Parabéns, Cassi. Então, dentro dessa mesma linha, eu queria que você comentasse com que idade exatamente você viu que precisava. Eu acho que você já falou, mas só para a gente ter mais clareza, assim. Você não conseguia ler nem escrever direito, que você falou. Quantos anos você está agora e quantas publicações você já tem? Em termos de artigo, verbete, paper agora, enfim.
Então,
tá, aí você complementa.
Trazendo uma pergunta, né? Então, eu comecei a escrever com 14 anos, quando eu comecei a aplicar a técnica da Invex, né? Então, eu fui vendo as minhas experiências, que não tinha tanto, né? 14 anos não tem muita experiência, mas eu fui ver o que eu poderia estar escrevendo para estar contribuindo, né? Daí, o primeiro artigo e primeiro verbete que eu escrevi foi desperdício do jovem intermissivista na internet, né? Então, já começou nessa linha do desperdício, né? O legal é ver que começou na linha do desperdício e agora as escritas que eu estou fazendo é mais na linha do antidesperdício, né? Então, teve essa virada aí. Então, eu comecei a pegando as experiências que eu tinha ali na época, né? Que era sobre o processo da internet e fui automaticamente foi ampliando para os outros gestões que estão aqui, né? Sobre a disciplina, que é o feedback que eu recebi no voluntariado, questão da sugestionabilidade também, que é um verbete que eu comecei a fazer auto-pesquisa também, o próprio voluntariado ajudou nessa questão, a superação juvenil do vizinho da internet também, até também eu e a Cassiana escrevemos um artigo também sobre auto-esforço de esconográfico precoce, que a gente apresentou no SIG, né? Agora tem um verbete também na revisão com esse mesmo tema, mas pegando então a pergunta, misturando as perguntas, então eu comecei com 14 anos a escrever e hoje eu tenho 19. E dá mais ou menos aí no SIG eu lembro que tinha dado umas 25, né? 20 quanto? 25. Agora deve ser umas 30 por aí. Então, 30 GESCONs, assim, nesse período de 5 anos, né? Então, seria isso. E daí é legal que a gente sempre vai estar aprofundando a pesquisa, né? Então, começou ali com uma linha de desperdício, daí agora foi para desperdício. E vários temas que eu pesquiso hoje, né, da sugestionabilidade, né, a questão da autosseriedade, que tem a ver também com esse processo de antidesperdício, né, de priorização evolutiva. Então, acho que seria mais isso, assim.
E se você pudesse aprofundar, assim, como que você faz essa pesquisa, entendeu? Quais os métodos, se você aplica técnicas, enfim, como que você... Você já falou das leituras, né, da pesquisa bibliográfica que você faz, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais como que você faz o processo de pesquisa.
Você fala metodologia? Então, antes eu só pegava, escrevia o que vinha na cabeça e daí fazia um artigo, né? Agora é mais ou menos parecido ainda, acho que eu não mudei tanto a metodologia, mas eu busco fazer um brainstorming do que eu quero escrever naquele artigo, naquele verbete. Então, tipo, tiro tudo de leitura, só escrevo o que eu sei do tema. E depois eu vou pesquisando, tipo, verbete, artigo que já tem disponível para também estar aprofundando, trazendo referências, né? E nessa linha do antidesperdício que eu estudo já tem bastante também livros, né? Da Eliane, da Deina Cardoso, né? Até do Inversão Existencial também. Então, eu consigo aprofundar bastante na escrita. Mas hoje, o jeito que eu escrevo, eu basicamente coloco o objetivo, mas a motivação, e eu já vou para a estrutura do artigo, né? Pegando um exemplo do artigo, eu faço a estrutura do artigo, então a forma que eu quero dividir o artigo, e vou escrevendo assim. Não sei se tem muita o como eu escrevo, só divido as sessões e vou escrevendo ali e aprofundando a cada tópico. Acho que seria mais isso, sim. E também conversando com pessoas também, tipo... por exemplo, estou estudando sobre... Eu comentei que eu tenho um artigo em revisão sobre a autosseriedade inversiva, né? Então, eu comecei a conversar com o Pedro Borges sobre esse processo de seriedade inversiva numa monitoria da Alameda, né? Que eu tive essa ideia desse tema, né? Então, várias pessoas, assim, o Cícero também, que tem um verbete sobre autosseriedade, também a gente já conversou um pouco sobre isso. Então, também a própria conversa, assim, com pessoas que já têm artigo escrito ou verbete, né? Algumas já são publicadas, até não precisa ser até gestão publicada, mas ter experiência, né? Você vê que a pessoa tem bastante exemplarismo naquela área, dá para conversar, isso também expande bastante.
Oi, Cassiele, bom dia. Obrigada pela pesquisa, pelo paper. Eu queria te fazer duas perguntas. Uma, já com essa finalização que você fez, né? De você, na sua pesquisa, quando você elabora, que você, além de escrever a tua ideia inicial, você pesquisa bibliografia e conversa com outras pessoas, né?
Isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, assim, você é uma geração de inversores, né? E tem outras gerações diferentes da tua, né? Para cima e para baixo também, né? Então, assim, como que você faz essa comunicação? E se você sente mais afinidade ou menos afinidade, como que é isso? Aí depois eu faço outra pergunta para não confundir.
Uhum. Então, até eu costumo falar que parece que eu nasci na geração errada, né? Eu tenho mais afinidade com o pessoal dos 30 ali. O pessoal da minha idade, tipo, tem afinidade e tudo, mas parece que o pessoal dos 30 tá mais assim, eu tenho mais afinidade e mais rapport, assim. Então, geralmente eu converso mais com o pessoal que tem mais afinidade, que é o pessoal mais dos 30 ali, né? E o pessoal mais jovem, da minha idade, no caso, né, eu converso. Até no Greenvex a gente debate também bastante, bastante temas e tudo, né? Hoje a gente está estudando mais sobre a questão do EV, das bioenergias, né? Mas em termos de pesquisa, eu considero que eu converso mais com a geração um pouco mais velha pelo rapport, assim, né? Não sei explicar, mas...
E a outra pergunta, eu fiquei pensando aqui, né? Um dos mega problemas do inversor é a imaturidade, né? Nessa vida, né? Uhum. Porque se a gente olhar pela paragenética pessoal, a gente tem uma bagagem grande, né? Mas, assim, um dos mega problemas dessa vida é a imaturidade. Então, o jovem, especialmente intermissivista, ele precisa ter experiência, né? Aí, como combinar isso, né, de você buscar experiência e não dispersar, não desperdiçar? Aí vou dar um exemplo de contexto, né? Aqui na Cognópolis Foz, a gente tem muitas oportunidades, uhum, né? Então, assim, oportunidade de experiências, mas também pode gerar um processo de dispersão, né? Assim, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso.
Uhum. Então, esse contraponto, tipo, do jovem... ter menos experiência e como que ele pode aproveitar? Seria isso?
São duas coisas. É a necessidade de ter experiência para ganhar vivência. Uhum. E, sim, por um outro lado, como não dispersar, desperdiçar, sabe? É que é o problema da priorização, né, que você está falando. Uhum. Como fazer essa combinação, sabe?
Uhum. É, eu vejo que, até pegando no meu caso, né, então, eu comecei lá com 14 anos e sabia de nada, né? Daí eu comecei a ler, comecei a escrever, que me ajudou bastante, então, eu acho que se eu não tivesse escrito nada, hoje eu seria outra Cassiele, eu acho que estaria bem pior, assim, não que eu seja pior, mas enfim. Então, acho que o processo da escrita, de modo geral, ajudou bastante, né, de pegar as experiências que eu tive e escrever. Então, você comentou da necessidade de experiência, né? Então, quando eu comecei a voluntariar, eu também entrei na área da expansão, que era como eu voluntariava à distância, eu peguei a área ali que tinha o voluntariado à distância, né? Então, daí eu comecei ali pelo Secords, né? Pelo processo ali da... Ajudava também no site, de escrever artigos para o site, né? E no SIG também, ó, quando a gente organizou o simpósio do GreenVex online, eu fiquei na parte ali do técnico científico de fluxo de revisão de artigos. Então, foi tudo experiências que eu acabei conseguindo para eu ver o que mais ou menos o que eu queria fazer ali. Então, de certa forma, foram experiências que me ajudaram nesse processo de priorização, de realmente, tipo, processo ali de fluxo de e-mail. Será que tipo, faz sentido? Como que é? Mas eu vejo que, como o jovem ele tem esse problema de inexperiências, o que ele tem que fazer é experimentar, né? Mesmo que, até eu vi um post recentemente no Instagram, que tipo assim, se você ter experiência, como posso dizer, você tentar, né, tipo, errar, é melhor você errar do que não fazer nada, né? Então, no final, você vai ter mais experiências, vai conseguir desenvolver um pouco mais o discernimento por ter essas duas visões. Tá, eu tentei isso, não deu certo. Eu tentei aquilo, deu certo. Então, realmente vai ali na prática, a pessoa ela vai tendo um pouco mais de traquejo do que ela vai fazendo ali, né? E nesse processo da dispersão que você comentou, é algo que eu também comentei, que realmente pega bastante nessa geração, né? Mas fazendo essa correlação entre a experiência e a dispersão, o que eu penso, né? É a pessoa realmente experimentar e ter claro para ela os valores evolutivos, né? Então, se ela está, entre aspas, errando numa área que ela está coerente com os valores dela, tá bom, assim. Em que sentido? Não sei se ficou claro, mas assim, a pessoa estava fazendo um voluntariado que para ela não aquilo parece que não está indo. Ela tá tendo experiência de algo que ela, que tipo assim, é até de certa forma coerente com os valores dela, né? Daí, logicamente, ela vai buscar a se inserir de uma forma mais, uma forma melhor no voluntariado, que ela se sinta mais motivada para o trabalho e tudo, né? Não sei se respondi, mas eu acho que seria isso, da pessoa realmente buscar ter mais experiência mesmo errando, né?
Bom, parabéns aí por esse trabalho, né? Vou falar para você o que eu falei para as outras primas, né? Fico muito feliz de ver você aí com todo o seu potencial e vou retomar um pouquinho na pergunta da Tatiana, que assim, para você, para sua irmã, é muito fácil, né? Falar da escrita, da quantidade de artigos, e a gente vê uma questão muito de dramatização desse processo da dificuldade da escrita ou dificuldade mesmo na escrita. Tem esses dois casos. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você já pensou, né? Eu estou aqui pensando em hipóteses. Você está falando, eu estou pensando em quais hipóteses dessa facilidade de vocês. Uma, a questão, né, de escrita em outras vidas. Já ter essa habilidade inata, né? A outra hipótese é a questão da escrita parapsíquica. Eu não sei até que ponto você já avançou nessas pesquisas para entender a influência do parapsiquismo nessa escrita, né? A influência aí dos amparadores. E teria também aí uma terceira hipótese, que eu acho que ela é a que vai puxar nessas duas outras, que é a questão da teática. Que se a gente for olhar os artigos que vocês escrevem sobre vocês. Aí é o suprassumo da pesquisa conscienciológica que eu falo, que é a prática. Não é a teorização da teorização da teorização da superteorização. É a prática. E isso a gente vê pela energia quando vocês apresentam, enfim, né, no seu caso agora você apresentando, que tem consistência. Então, fica isso fica mais fácil para fazer a assistência e atingir aquele público, né, acessar, melhor dizendo, aquele público que precisa acessar, e também fica mais fluido o processo da escrita. Você já chegou a pensar nessas hipóteses aí? Você tem alguma questão, alguma pesquisa nesse sentido?
Então, eu e a Cassiane escrevemos um artigo, né, sobre auto-esforço psiconográfico precoce, mas a gente não chegou a refletir sobre esses detalhes, né? Então, o que a gente colocou no artigo é que a gente tem a possibilidade de ter dislexia, então a gente aprendeu a ler com 13 para 14 anos. E daí a gente, tipo assim, se posicionou em relação à técnica da Invex e já começou a escrever. Então, apesar de a gente ter tido bastante dificuldade, ter esse processo de dificuldade do processo intelectual, né, de escrita e de leitura, a gente avançou muito rápido nesse processo da escrita e na leitura quando se posicionou a aplicar a técnica da Invex e priorizar a consciologia, né, o paradigma consciencial. E daí, se a Cassiane também quiser comentar, mas a minha hipótese é mais a questão de escrita nas outras vidas. E outra hipótese também que eu acho que faz mais sentido também é desse processo de eu ter nascido com essa dificuldade para eu não banalizar esse traço, né? Então, até eu fico percebendo, as pessoas que não têm dificuldade, elas acabam não aproveitando tanto o processo intelectual que elas têm, né? E enquanto a pessoa que ela tem dificuldade, ela vai buscar qualificar e vai valorizar as conquistas que ela tem, né? Então, eu vejo esses dois viés da escrita nas outras vezes passadas e também esse processo de realmente algo planejado para realmente conseguir fazer assistência mais nessa área e conseguir valorizar os pequenos esforços que eu tive, né? Mas eu acho que seria mais isso. Se você quer comentar, Cristina?
Então, até que a gente escreveu assim, parece que foi algo meio sinérgico, né? Tipo, eu e a Cassiane não combinou, vamos escrever junto e nem nada assim. Aí a gente foi pesquisando, aí foi aprofundando, aí eu às vezes até assusto um pouco, porque, por exemplo, como ela comentou, a gente aprendeu a ler funcionalmente com 14, e aí, do nada, no mesmo ano já com artigo e verbete, aí parece que foi meio que deslanchando essa questão, né? Até para mim é um pouco curioso, mas eu acho que a hipótese que a Laísa trouxe é interessante, né, pesquisar. A gente não chegou a aprofundar tanto, né? Uhum. Eu acho interessante depois a gente conversar também.
É, o engraçado é que eu e a Cassiane, né, a gente começou no mesmo período, a gente mandou o tema do verbete no mesmo dia e começou esse continuum na escrita, assim. Então, foi algo natural tanto para mim, tanto para ela, assim. É interessante ver esse processo.
Provavelmente vocês se programaram, né?
É.
Mas aí eu só vou retomar essa questão da hipótese para psiquismo, porque isso eu acho que dentro de todo esse processo é muito sério. Então, fica a sugestão, por exemplo, para vocês mapearem as sinaléticas no processo da escrita. E como o negócio já é mais avançado, assim, é sempre escreve, não pensa numa sinalética mais... como é que eu vou dizer assim? Mais rústica. Nenhum apito, nada muito grandioso. Pensa num negócio mais sutil. Numa questão pensênica, numa forma pensênica. Pensa mais numa sinalética um pouco mais elaborada. Talvez isso possa ajudar vocês a novos temas de pesquisa, enfim. Uhum. É isso aí. Parabéns mais uma vez.
Obrigada.
Bom dia a todos. Bom dia, Cassiele. Estou muito feliz de estar aqui com você. E parabéns aí pelo paper, pela sua explanação, para a sua teática, né? Está tendo teoria e prática e muita verbação. Eu, como te conheço há 19 anos, estou sempre junto. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu te conheço, então eu posso fazer. Eu quero ver como você vai responder isso daí. Que é o bom humor fazendo contraponto lá com a desdramatização. Porque o bom humor vocês duas têm, aliás, toda a família tem, né? Mas vocês duas é um barato.
Então, eu estava até refletindo nesse artigo que comentei sobre autosseriedade, que a gente vê muito a autosseriedade como o processo de, tipo, a pessoa ser chata, ser rígida e, tipo assim, ser toda caldeiradinha, né? E nesse artigo que está em revisão, eu coloco muito o processo da autosseriedade, se é algo leve, se é algo bom-humorado, se é algo desdramatizado, que seja um ambiente acolhedor para outras pessoas também, né? Então, esse processo que eu coloquei aqui do bom humor e da desdramatização, para mim é o processo da autosseriedade, de a pessoa conseguir levar a sério e tendo esse bom humor, tendo essa desdramatização e, ao mesmo tempo, fazendo esse ambiente mais acolhedor com as pessoas, né? Porque, se for para pensar, muitas pessoas acham que evoluir a pessoa tem que sacrificar muitos valores dela e tudo, mas, se a gente for parar para pensar, a evoluir pode ser divertido, no sentido de ser algo que a pessoa leve a sério, mas que também a pessoa seja feliz, né? Então, tem muito esse processo de, tem que evoluir, a pessoa tem que sofrer. Para mim, assim, até na minha experiência, eu vejo que é o contrário. E quando a pessoa ela tem esse pensamento de rigidez, assim, ela acaba não conseguindo levar realmente a sério as coisas que ela faz, porque ela vai estar mais fechada a feedbacks, né? Então, você pode perceber quando uma pessoa ela tem uma seriedade um pouco mais fechada, assim, até uma cara mais fechada, enfim, essas coisas, ela não dá tanta abertura para as pessoas chegarem nela, conversar, fazer o rapport, né? E considerando que a gente está nesse processo, né, de expansão da consologia, processo de aglutinação de novos intermissivistas, se a pessoa ela consegue desenvolver essa seriedade, né, com esse bom humor, com esse processo maior de leveza, de criar um ambiente propício, assim, à conversa, realmente a conversas mais profundas, né, que quando a pessoa ela deixa um ambiente mais acolhedor, ela consegue aprofundar também, a pessoa vai ter mais abertura ali para ela estar falando a vida dela, vai para até aprofundar também algumas questões. Então, eu vejo que esse processo do bom humor, da desmoralização, é a base, assim, da seriedade, assim, né? E trazendo o contexto do antidesperdício, o antidesperdício sem autosseriedade é algo que não se sustenta, né? Porque o antidesperdício é você levar a vida a sério e aproveitar as oportunidades. E a autosseriedade é você ser uma pessoa comprometida com sua proex e levar de forma de uma forma mais séria, assim, suas responsabilidades, mas trazendo esse viés um pouco mais leve, né, um processo mais realmente aglutinador, né? Acho que seria nesse sentido.
Valeu, muito bom, obrigada.
Oi, Ká, parabéns pela tertúlia matinal. Eu fiquei pensando, assim, né, ao longo do debate, né, como esse tema ele tem relação com o processo da bússola interconsciencial, né? Até ali na pergunta que a Laysa trouxe, né, das dispersões, agora, né, a pergunta da tia, né, falando sobre essa questão da desdramatização, do bom humor, e, né, você comentou um pouco, assim, de aspectos de felicidade, satisfação íntima, tudo isso tem a ver com a bússola interconsciencial, né? E aí eu queria que você comentasse como que essa conexão com a sua bússola intraconsciencial ajudou ou ajuda você a se manter conectada, assim, com o seu curso intermissivo, com a sua ProEx, né, facilitando um processo aí de antidesperdício precoce. E como que, né, que dicas que você dá também para as pessoas conseguirem se conectar mais com elas mesmas, né, e ser um pouco mais coerente, assim, com o que elas planejaram, né?
Uhum. Uma coisa que eu vejo, pegando meu caso, é que eu tenho um processo, assim, que até em curso de campo já falaram para mim que eu me planejei bem nessa vida para eu não me desviar. Então, foi bem tudo bem calçado para eu não me desviar. E muitas vezes eu tenho esse receio, nossa, se eu fazer tal coisa, será que eu vou me desviar? Até um processo, às vezes, religioso, né? Enfim. Só que eu fiquei refletindo que quando a gente está fazendo as coisas que a gente vê que é prioritário, a gente vai estar seguindo... A gente vai ser coerente com o nosso curso emissivo, né? Uma das coisas que eu vejo é a própria identificação dos valores evolutivos. Acho que isso são uma das bases, assim, para a pessoa ela conseguir se manter na proex dela, né? Então, por exemplo, assim, se a pessoa ela está tendo uma decisão que não é coerente, que ela sente que já tipo assim, dá uma agonia ou ela sente que não está tão coerente, ela busca refletir e não reprimir aquilo que ela está sentindo, né? Então, tem a ver com o abertismo de não reprimir o que, que não, de não reprimir, né, ficar aberto a novas possibilidades e realmente estar ali coerente, né? Você comentou de dicas. As dicas que eu dou é mais esse processo de ter claro o que a pessoa quer, então ter claro os valores, principalmente, ter claro o processo dos trafores e estrafares, né? Então tem a ver com autopesquisa, que isso vai ajudar bastante a pessoa realmente a ver e rever as prioridades dela, né? Então dela ver o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, né? Se tem coerência ou não. E sempre fazer essa manutenção, essa sempre estar vendo ali o que ela está fazendo, né? No sentido de rotina mesmo, escolhas e tudo.
Aí uma outra questão que eu queria fazer nesse sentido também, que eu também refleti, aí não sei se você já chegou a pensar nisso, né, mas foi uma coisa que eu fiquei refletindo no debate. Como que a gente consegue separar um desconforto que é próprio do processo evolutivo, próprio do processo de desassédio, de uma situação assim, de incoerência com a bússola intraconsciencial? Então, por exemplo, a pessoa está vivenciando uma situação e ela está sentindo um desconforto. Como que a gente, né, separa o que é um desconforto natural ali e até certo ponto pró-evolutivo de um desconforto que é incoerência mesmo, que às vezes é necessário a pessoa fazer um ajuste?
É uma boa pergunta, porque a pessoa vai ter que ter bastante discernimento para saber diferenciar, assim, né? Então, o que eu vejo é que quando a gente está fazendo uma recém mais séria, vai vir um grupo extrafísico referente àquela recém que a gente tá mexendo, né? E muitas vezes vai vir aquele grupo contra aquela recém que você está fazendo e vai aparecer que talvez você vai ter um sentimento que você está sendo incoerente com o grupo, mas às vezes você pode pensar que você está sendo incoerente com o seu pro-ex. Então vai ter que ter muito discernimento, né? Então, eu estava até refletindo essas últimas semanas sobre isso, de que é meio difícil identificar um pouco isso de quando é o grupo extrafísico referente àquele traço que você precisa melhorar e quando é algo que você precisa realmente mudar, que não que tá realmente tem a ver com a sua busca intraconsciencial, né? Então, acho que a pessoa realmente ficar aberta e refletir sobre o que ela está pensando ali, sobre o contexto ali, né? E realmente ficar mais aberta a esse processo, tanto de experimentar ali para ver como que vai funcionar as coisas, né? Porque muitas vezes a pessoa ela sente esse receio, esse mal-estar, já tipo já corta, já reprime, já fecha. E considerando que é esse processo de autopesquisa vai ajudar a pessoa nesse processo de não fechar e entender o que ela está sentindo e se faz sentido ou não, né? Então, não sei se eu respondi muito bem, mas é algo que a pessoa realmente vai ter que discernir, vai ter que ponderar ali.
Cássia, aqui. Então, parabéns aí pela tertúlia. Só um comentário aí sobre a questão do bom humor. Eu concordo que vocês têm bom humor, mas é um humor peculiar. Eu queria fazer uma pergunta sobre as técnicas que você colocou aqui. Tem a técnica 4, é a técnica do reciclodrama. Aí eu queria saber mais sobre essa técnica, se você chegou a aplicar.
Então, essa técnica tem um verbete da Simone Zanella com esse tema, né? Eu não cheguei a aprofundar tanto nessa técnica. Na verdade, eu queria colocar a técnica da desdramatização, algo assim. Mas eu vi que essa técnica é bem similar a isso, né? Da pessoa conseguir desdramatizar alguma recinha, alguma coisa que ela tem que fazer, né? E daí eu trouxe mais essa técnica, porque dentro do contexto do antidesperdício, a pessoa, como a gente já comentou, tem que desdramatizar algumas coisas para ela conseguir avançar em outras, né? Mas, assim, eu não cheguei a aprofundar tanto nessa técnica, né, no verbete em si, mas está mais ligado a esse processo de desdramatização que a gente já comentou, né, de desassédio, né, de não entrar no assédio ali e realmente desdramatizar o contexto e conseguir ter mais leveza, né, mais ponderamento ali no contexto.
Ela vai? Acho que é.
Parabéns pela tertúlia matinal. Né? Uma coisa que você estava falando que eu achei interessante, até cumprimentando um pouco da que a Paula Gabriela falou e a Jéssica também, né? Ali da bússola consciencial, uma coisa que eu fiquei pensando, até esses dias eu pensei numa analogia, que assim, imagina que o destino é a ProEx. Então aí você está aqui hoje, aí tem tipo, imagina tipo o Maps do Google. Aí você tá, o destino é a ProEx. E aí você tem uma caminhada longa até chegar pro ex, né? Às vezes você erra a rua, mas aí muda a rota, então tem toda essa adaptação. Aí eu achei interessante que acho que a Laísa comentou sobre a questão do desperdício, às vezes você priorizar algo que às vezes não é prioritário, mas aí quando você vê, aí a rota vai mudando, mas vai se adaptando ali a sua pro ex, né? Aí eu achei interessante essa questão. Aí eu queria saber como que você vê essa questão da atualização das prioridades, né, dessa reflexão das prioridades com o momento atual, né? Porque cada momento da vida vai ter prioridades diferentes, né? Eu queria saber como que você vê isso e se você, como que você utiliza alguma metodologia, algo assim também.
Essa analogia do Google Maps é bem boa, porque a gente erra a rota ali e fala, até errou, mas daí a gente não pode voltar, né? Tem que seguir. Mas, enfim, sobre a pergunta da... O que, que você perguntou mesmo? Desculpa. Ah, tá. Eu comentei um pouquinho sobre isso, mas cada fase que a gente está de vida, a gente vai mudando as prioridades, né? Então, lá, quando eu comecei lá com 14 anos, minha prioridade era aprofundamento na autopesquisa e dedicação maior ao voluntariado, né? Já que eu não trabalhava, só estudava. Agora... Pegando um exemplo, né? Hoje eu vejo que as prioridades vão mudando de acordo com as demandas ali, né? Então, hoje, tipo, eu trabalho 8 horas por dia, faço faculdade, daí fica bem... Tá ficando um pouco mais corrido. Lógico que a gente vai ter que avaliar cada caso e as prioridades, né? Então, já que você tem pouco tempo, assim, para priorizar algumas coisas, assim, a pessoa vai ter que analisar como que ela pode priorizar sem perder tanto tempo naquela área, né? Então, próprio processo, pegando ali o exemplo do voluntariado, né? Tipo, hoje eu vejo que eu estou com um pouco menos de tempo em relação ao voluntariado, só que eu estou conseguindo priorizar outras áreas da minha vida que hoje realmente são mais prioritárias, mas que eu não estou deixando o voluntariado de lado, né? Então, tem o voluntariado da Simvex, tem o voluntariado aqui no CAEC, né? Tem a consulterapia, tem a escrita. Então, são várias variáveis assim, dentro do voluntariado que vão... A pessoa vai ter que saber ali priorizar, né? E, realmente, quando a pessoa ela mantém a mesma prioridade durante, sei lá, 2 anos, né? A pessoa tem que avaliar o que ela está fazendo, né? Se a prioridade é a mesma, né? Que se está à mesa, às vezes faz sentido, mas às vezes a pessoa tem que variar, porque às vezes não está tão coerente, né? Mas, de modo geral, assim, né? A pessoa vai ter que realmente avaliar sempre as prioridades dela e analisar se está convergente também com o próprio momento evolutivo, né? E fazer convergências também com a ProEx dela.
E até ali na ferramenta 5, você coloca a aferição da rotina pessoal também, acho que tem relação, né?
Tem relação. Uhum. Da pessoa lá... Sempre a ver rever ali a rotina dela para ver se está coerente ou não, o que ela deveria estar priorizando e ela não está, ou o que ela está priorizando que ela não deveria. Então, realmente é um balanço que a pessoa vai discernindo de acordo com a prática mesmo, a vivência ali da rotina dela, né? Que às vezes ela precisa experimentar para ver se faz sentido ou não.
Cassiele, na página 2... Você coloca na taxologia, o número 1, abertismo autopensênico. E na página 3, você coloca no item 19, na taxologia também, disciplina interassistencial. Eu gostaria que você aprofundasse esses dois itens, o 1 e o 19.
Uhum. Tá. Abertismo autopensênico, eu comentei um pouco mais aqui já, mas... Seria aquele abertismo que a pessoa ela fica aberta a novas formas de pensar, então não ficar restrita a uma forma só de pensar. Então, uma coisa que ajuda é conversar com outras pessoas, é estudar, a própria questão de escrever, que vai ajudar a pessoa ali ela refletir mais sobre os sobre os pensenes, né, o processo também ali que eu comentei de conversar com as pessoas, de aprofundar algum tema específico, alguma conversa. Então, seria mais nesse processo da pessoa não ficar fechada a novas ideias, né? Porque, principalmente assim, na fase da juventude, os jovens tendem a, principalmente ali na fase de rebeldia, né? Enfim, a pessoa ela tende a ter mais esse fechadismo pensênico, né? De ter só um viés de pensamento, né? E não ficar aberta a novas formas de pensar. Seria mais nesse sentido. E a disciplina que você comentou, né? A disciplina, tem até um artigo escrito sobre desenvolvimento da disciplina assistencial que eu coloco bastante sobre esse processo do cumprimento da PROEX de forma mais contínua, né? Então, a disciplina ela está muito ligada com isso da pessoa realmente, diariamente, ela está cumprindo a PROEX dela. Então, muitas vezes tem uma visão que, tipo, minha PROEX, vou cumprir minha PROEX. Daí a pessoa ela não avalia que a PROEX dela é hoje. Tipo assim, o que ela está fazendo hoje vai chegar no cumprimento da PROEX dela. Então, muitas vezes as pessoas ela têm a visão que a PROEX está lá distante, mas, na verdade, a PROEX está no dia a dia ali da pessoa, né? Então, por isso eu trago esse processo da priorização, né? Então, se a PROEX ela está hoje, no aqui e agora, o que eu estou fazendo, né? Então, realmente, da pessoa avaliar as prioridades dela e conseguir aproveitar ao máximo o tempo que ela tem ali para ela estar realmente dedicando ao curso termissivo dela, a materialização do curso termissivo. E a disciplina entra muito nesse processo de ir devagar, devagar sempre, né? Então, tem até esse ditado aí eu até lembro de uma tartaruguinha, né? Ela vai devagar, mas no final ela chega onde ela quer chegar. Às vezes, né? Mas às vezes ela se perde no caminho também, mas seria mais nesse sentido de da PROEX estar aqui hoje e a gente tá ali tendo essa disciplina e fazendo acontecer de forma mais contínua, né, as assistências. A Cassiane? Uhum. Então, você fala como que é a prática?
O quê? Como
que eu vejo? Então, antes de iniciar o voluntariado, né, lá, mais ali na fase da infância, para a pré-adolescência, eu me considerava uma pessoa muito desorganizada, disciplinada, preguiçosa e tudo. Porque eu estava mais na fase ali também da criança, né, enfim, gosto de brincar. Daí, eu comecei a voluntariar, né? Teve mais esse processo da bolsa interconsciencial, de saturação dos microinteresses. E eu percebi que a disciplina, até no voluntariado, foi algo que um dos feedbacks que eu mais recebia era o processo de disciplina. Então, o trabalho que eu fazia na época era de publicar 3 recortes semanais sobre Invex no canal da Sinvex. Daí, eu lembro que eu tinha que assistir toda semana uma tertúlia. Daí, dessa tertúlia, eu tinha que tirar pelo menos 3 recortes e terça, quinta e sábado eu tinha que publicar 3 recortes por semana. Então, eu fiquei fazendo esse trabalho durante, eu acho que 3 anos, né, Jéssica? Algo assim, por aí. 3 anos. Então, sempre tive que fazer, sempre tive que manter a disciplina ali para o trabalho fluir, né? E até hoje, assim, eu vejo que um dos trafores que o pessoal até escrevi esse verbete por demanda, assim, que as pessoas perguntavam, mas como que você tem disciplina? Parece tão fácil para você, né? Eu escrevi, né? Na verdade, eu tive um pouco de dificuldade de entender o próprio tema da disciplina, assim, no início, mas que ela é manifestada pelas prioridades e é pela clareza de propósito. Então, se a pessoa não tem disciplina, ela não achou a motivação do porquê que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Então, muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de manter disciplina, sei lá, na escrita. Só que ela pode estar clara ali que é importante escrever. Mas para ela não conseguiu criar uma motivação para ela estar escrevendo diariamente, né? Então, até a TENEPS, por exemplo. A TENEPS ela é uma técnica energética, né, pessoal, que é diariamente. A pessoa vai ficar ali 50 minutos doando as suas energias. E se a pessoa ela não entende a lógica da TENEPS, o impacto da TENEPS para tanto no contexto assim, assistencial, para ela não vai fazer sentido nenhum estar aplicando a TENEPS, né? Então, a disciplina, ao meu ver, tem esse caráter de clareza de propósito e a motivação que a pessoa vai ter ali, né? Então, muitas vezes a pessoa ela aplica, por exemplo, não sei se já tem caso sobre isso, mas enfim, é um exemplo. A pessoa começa a aplicar TENEPS porque várias outras pessoas estão aplicando TENEPS, daí no final das contas a pessoa não sustenta a TENEPS porque não foi uma motivação que veio dela, né? Foi uma motivação mais ligada ao externo, né? Então, a motivação dela foi ao externo. Então seria mais isso, assim, da pessoa, a disciplina está ligada mais a esse processo da automotivação frente às prioridades e à PROEX, né? Então, acho que seria isso.
Aqui, parabéns pela exposição. Eu queria que você falasse um pouco, assim, em relação ao processo do autodesassédio, mas na seguinte linha, você trouxe o raciocínio de que, às vezes, a gente tem muitas demandas, assim, de coisas para fazer, né? E de ter esse autodiscernimento para, tipo assim, o que é o prioritário para fazer agora. E eu queria que você comentasse, então, o autodesassédio em relação a essas tomadas de decisões. Porque, assim, tem as demandas externas, então, que as pessoas, às vezes, elas demandam, né, da gente, às vezes, um trabalho, alguma coisa assim. E a demanda interna, no sentido que tem relação com aquela questão da bússola que a Paula Gabriela colocou. Então, tipo assim, eu queria que você comentasse, assim, são dois tipos de demanda, e aí para você chegar numa decisão, dependendo do contexto, você precisa ali refletir e fazer o autodesassédio e tudo mais. Uhum. Então, eu queria saber como que é isso, assim, na sua prática, e se você utiliza alguma técnica de autodesassédio para tomar a decisão ali mais coerente com o que você acha que é o que precisa ser feito.
Uhum. Eu acho que cada pessoa vai funcionar de uma forma, mas a forma que eu funciono é de tipo assim, tudo que eu faço hoje eu tenho clareza do porquê que eu estou fazendo. Então, tem muito processo da priorização. Então, se eu estou fazendo algo hoje, é porque aquilo é prioritário. Então, se eu estou aqui hoje, é porque eu penso que isso é prioritário. Se eu estou fazendo trabalho no voluntariado, é prioritário. Então, as decisões que eu tomo é sempre tendo em vista esse processo das prioridades e do impacto que aquilo vai ter a longo prazo também, não só a curto prazo, né? E esse processo de desassédio vem no processo também do autoposicionamento. Então, teve uma época, né, que eu comentei ali da questão da sugestionabilidade, que eu era mais sugestionável ao meio, às pessoas ali, e eu acabava fazendo coisas que nem era prioridade e eu estava fazendo ali porque o pessoal estava fazendo. E daí teve uma época que eu fiquei refletindo mais sobre esse processo de por que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo, e acabei percebendo que não era o prioritário e não fazia sentido com a minha ProEx também. Daí eu me posicionei, né, e comecei a refletir mais sobre esse processo de despriorização, né? Então, para mim, o processo de desassédio, ele vai mais no sentido de posicionamento. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, é porque realmente é prioritário. Então, a forma que eu penso é do tempo. Se eu estou dedicando um bom tempo da minha do meu dia, da minha semana para algo específico, é porque realmente aquilo é prioritário e vai realmente ajudar, né? E eu acho que nesse contexto de até no voluntariado, às vezes a gente pega muita demanda, tudo assim, e acaba, ao invés de desassediar, a gente acaba assediando tanto a atividade que a gente pegou, tanto a gente também, né? A gente fica mais assediado. Então, até a pergunta da Cassiane sobre a fase de vida. A pessoa tem que refletir qual que é a fase de vida que ela está, qual que é a previsão dela nessa fase de vida e como que ela vai, quais são as prioridades nessa fase da vida, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho e faço faculdade. Então, a minha prioridade hoje, a faculdade ela está se aprofundando mais e a gente, tipo assim, as matérias estão ficando mais difíceis e tudo, daí tem que dedicar um pouco mais de tempo para isso. E daí tipo assim, por exemplo, fim de semana, às vezes eu tenho que resolver algumas coisas de faculdade e tudo, e às vezes o voluntariado fica um pouquinho mais assim off, mas eu sei que eu estou priorizando a faculdade, porque eu sei que quando me formar não vou precisar voltar no mesmo tema para estudar de novo e perder mais tempo ainda do que eu poderia estar perdendo, sabe? Então, realmente, a pessoa lá focar naquilo com profundidade e não dispersar, assim, tá?
Seria aquela questão da dinâmica dos pratos, né? Uma hora um tá mais pra cima, o outro tá mais pra baixo, sim, mas sempre tentando, uhum, tipo assim, levar de jeito, né? Nessa, uhum, linha.
É, por exemplo, no meu caso, eu tenho clareza que quando eu não trabalhava e não fazia faculdade, né, tinha outras prioridades, eu dediquei o máximo o meu tempo voluntariado. Então, eu escrevi muito artigo para site, para, né, de modo geral, assim, até o processo de voluntariado, eu dedicava uma carga horária maior durante a semana, só que hoje parece que as prioridades estão mudando um pouco mais, mas lógico que vai a balança ali. Eu não estou deixando o voluntariado de lado, mas tenho a outras atividades pesando mais, né, na minha rotina. É, sim. E a gente tem que pensar também a longo prazo, né? Ah, está focando na faculdade, está deixando o voluntariado. Não, eu estou focando na faculdade, porque depois eu vou me formar naquela área e eu não quero ficar voltando para estudar de novo, né? Então, realmente, é um equilíbrio ali, a pessoa vai ter que rever as prioridades dela e ver.
Cassiele, muito bom. É, eu queria fazer uma pergunta, e aí do ponto de vista da reflexão, pensar aqui na seguinte hipótese, tá? Supondo que a gente esteja aqui num ambiente no qual concierges que estão no curso intermissivo, estudando como que vai ser a próxima vida, estão se deparando com esse assunto. Olha, mesmo fazendo o curso intermissivo, há a possibilidade de desperdiçar as oportunidades, que é o foco do seu tema aqui. Pois bem, diante disso, se você pudesse dar uma dica, uma sugestão para essas concierges que estão agora no curso intermissivo e estão se deparando com isso, ó, como que eu posso me prevenir para não desperdiçar precocemente a próxima vida intrafísica? Que dica é essa que você daria?
Boa pergunta, assim, mas olhando o meu caso, assim, eu acho que eu fui uma pessoa que não se desperdiçou tanto, assim, do que eu poderia ter desperdiçado se, por exemplo, eu viesse como menino, por exemplo, né, pegando exemplos, mas enfim, eu acho que tendo esse processo da bússola consciencial, que eu acho que é algo que realmente é uma bússola, que a pessoa vai conseguir seguir e realmente ela vai, tem a ver com a autocoerência, né? Então, acho que seria esse processo de estar vendo o que ela está sentindo em relação ao que ela está fazendo. Então, tem a ver com a busca consciencial. E não, acho que ficar fechado a certas situações e conseguir sobrepairar em que sentido. Então, tipo, não ficar fechado a algo que aconteceu comigo de ficar muito fechada, ah, não posso dispersar, não pode desperdiçar, né? E acaba ficar fechado, né? Então, ver meio que novos horizontes, assim, e a pessoa ela conseguir não ter essa rigidez pensênica de não poder se dispersar e ela realmente entender o propósito do que ela está fazendo, né? Não sei se respondeu, acho que é uma pergunta difícil, assim, mas eu acho que seria mais esse processo da autocoerência e das prioridades também que ela tem, né, que automaticamente tem a ver com a bússola consciencial dela, e esse processo de não ficar rígido sobre pela forma de pensar. Né? Acho que seria isso.
Cassiele, aqui no chat, o Eduardo Doria faz uma segunda pergunta. Né, ele pergunta como você utiliza na prática a técnica do diário pessoal. É o item 7 aí da... Uhum. As ferramentas na página 2.
Então, essa técnica eu usava mais no início, ali no meus, eu fiquei fazendo essa técnica acho que durante 3 anos, mais ou menos. Lógico que eu aprofundei um pouco mais essa técnica, que eu coloco o diário pessoal, mas eu fazia o diário pessoal, então eu fazia um resumo do meu dia, colocava os trafores que eu manifestava, os trafares, listas de gratidão do que tinha acontecido no dia, e escrevia uma pensata que resumia aquele dia, né, os aprendizados que eu tive naquele dia. Eu fiquei durante 3 anos usando essa técnica e foi algo que me ajudou muito porque eu consegui tanto desenvolver a questão de disciplina, de realmente estar ali sempre escrevendo, até ajudou no processo também da escrita, de conseguir colocar as ideias no papel de forma mais didática, e principalmente no processo autopsiquiátrico. Então, então, por exemplo, assim, teve um dia que eu fazia o diário, né, colocava essa técnica, técnica do trafor, trafar, lista de gratidão e as pensatas. E daí no próximo dia eu tinha essa visão maior de conjunto do que eu errei no dia anterior e o que eu poderia mudar. Então teve um dia específico que eu fiquei muito na internet, por exemplo. E daí eu escrevi o diário ali, né, revi ali o que aconteceu no dia. E daí a meta do outro dia eu ficava mais desperta, assim, de como eu poderia ficar menos na internet, né, trazendo esse exemplo. Então ele ajudou muito, assim, como para medir o nível de dispersão e o nível de aproveitamento ao mesmo tempo, né. Então tinha um processo de trafores, né, quais trafores que eu tinha manifestado. Então, para mim, essa técnica foi muito importante, né? Hoje eu não aplico tanto, porque hoje não estou tendo tempo nem para dormir direito, mas enfim, né? Sendo um pouco dramática, mas enfim. Mas me ajudou muito nesse processo mais de auto-pesquisa, assim. Então, realmente, eu acho que se eu não tivesse aplicado essa técnica também, eu acho que seria outra Cassiele, assim. Porque foi bem importante essa técnica para mim, assim. Eu realmente recomendo.
Cassiele, obrigada pelo tema. Eu queria fazer uma pergunta que é alinhada um pouco com o que o Marcelo trouxe. Olhando aqui nas tuas referências, das 11, 8 são citações de artigos seus, né? Que a Tati estava comentando aí da consistência na pesquisa. E aí me chamou a atenção que em um determinado momento você falou que você estava trabalhando nas primeiras pesquisas com a questão do antidesperdício, até que houve um ponto de virada e agora você está fazendo pesquisas teáticas aí dentro, né, da tua coerência intermissiva, né, dentro do antidesperdício, da disciplina, enfim, né, trazendo esse exemplo. E aí eu queria que, se você pudesse, trouxesse no seu caso, que eu vejo que ele é bem emblemático de consins, né, principalmente dessa geração, que desperdiçam bastante tempo na internet, que tem a questão da dispersão, que tem uma certa, às vezes, até apatia consciencial, o que foi para você a verpom, a ideia, aquilo que fez diferença para você fazer essa viragem, assim, para ser essa outra Cassiele que você já falou duas vezes, né? A escrita ali, a técnica. O que fez, qual foi a cognição, a autocognição da Cassiele ali que virou, como foi o princípio do início ali para virar essa chave? Uhum. E se você acha que é uma cognição que foi mais a tua autopesquisa ou se é algo que pode ser generalizável para outras consins intermissivistas?
Uhum. Eu acho que, antes de realmente entrar na pergunta, acho que é interessante... Na verdade, entrando na pergunta já, né? Mas é interessante que, num processo de vista na internet que eu estava, né? Lá com 11, 12, né? 10 anos ali, eu tinha um canal no YouTube, né? A gente gravava vídeo, era tipo blogueirinha e tudo, né? Gravava uns vídeos assim. E o interessante, assim, que quando eu comecei a voluntariar, eu também fiquei responsável pela parte do YouTube dentro do voluntariado da Simvex, né? Então, teve esse processo de realmente viragem de um patamar um pouco ali de autoimagem, de tudo, né? Para algo relacionado à assistência, de realmente coordenar um canal que ia ajudar outras pessoas e não ia ficar mais ali no blogueirinho e tudo ali, né? Algo mais dispersivo, assim, né? Então, acho que é interessante. E nesse processo da sua pergunta aí, eu acho que a chave foi o processo, ainda que eu comentei já, da saturação. Então, a questão da autocoerência, que pegou muito ali de realmente não tá coerente comigo mesma, né, de coisas que eu poderia estar fazendo e não estava. Então, o que pegou mais foi essa saturação do micro-interesse relacionado ao processo da autocoerência e da bússola consciencial que já estava apitando, que estava muito para lá, né, e era para cá. Então, acho que seria mais isso, sim. E se você perguntou se seria mais no âmbito mais pessoal ou se também daria para falar para outras pessoas, eu acho que varia muito de cada caso, né? Mas eu acho que o que a pessoa poderia pensar é realmente meio cringe, né? Já falei muito sobre prioridade, mas é realmente ver as prioridades dela, né? Então, acho que seria mais isso. A Jaque primeiro, está na frente.
Bom dia a todos. Parabéns, Cássio, pelo paper, pelo posicionamento aí na tertúlia e pelo teu exemplarismo, né? Você realmente tem muita teática. Na primeira página do paper, você traz como um dos itens aí que podem levar ao desvio, né, e ao desperdício precoce, você coloca a carência afetiva. e você enfoca muito ali na questão da valorização externa como uma dificuldade, né, para esse desenvolvimento. Então, gostaria que você falasse um pouco como que a construção do autoafeto e da autovalorização pode contribuir para a priorização evolutiva e para o auto, para o antidesperdício precoce, e se você teria alguma casuística para compartilhar com a gente nesse sentido.
Super relacionado ao autoafeto. Tá. Então, eu coloquei esse item mais relacionado realmente ao processo da pessoa ela ter uma motivação mais alheia, né? Alheia, enfim. É, da pessoa, até a sustentabilidade que eu já comentei, né? Então, da pessoa ela fazer as coisas, não porque ela está querendo fazer, mas porque outras pessoas estão fazendo e outras pessoas o que outras pessoas vão falar dela e tudo, né?
Então, de agradar, né?
De agradar, esse processo de agradar as outras pessoas, né? É, e dentro do autodesperdício, a gente vê muito esse processo, né? Até um exemplo, assim, quando eu estava na questão do visto na internet, que eu comentei agora, né, dos vídeos no YouTube e tudo, tinha um processo ali de carência de autoimagem, no sentido de como que as pessoas iam me ver e tudo, apesar que eu não aprofundei tanto, porque não deu certo, não teve escrito, né? Mas, enfim, nesse processo de realmente fazer as coisas porque as pessoas estão fazendo, né? E você comentou do autoafeto, né? Da questão acho que também da autoestima, né? No antidesperdício, que eu vejo hoje, é mais do processo de autovalorização. Em que sentido? Antes eu fazia as coisas mais pensando no que as outras pessoas iam pensar de mim, né? Hoje eu faço as coisas pensando o que é prioritário e o que vai ser melhor também para outras pessoas. Então, fez essa viragem de tentar mostrar, e agora fez a viragem de doar, né? Não de receber tanto assim, né? Então, num processo também de autoafeto, eu acho que tem a ver também com um processo também de autocuidado, né? Tipo assim, às vezes a gente prioriza muito tempo para os outros, né? E acaba esquecendo do autocuidado, do bem-estar, né? Do lazer. Então, a pessoa ela revê realmente, tipo, às vezes ela foca muito no voluntariado, ou muito na faculdade, ou muito no trabalho, e às vezes ela acaba se perdendo em uma área da vida e esquecendo de outras, né? Então, acho que tem a ver com esse processo da carência, de autoafeto que você perguntou, né? De realmente balancear as áreas da vida e realmente conseguir levar de jeito as áreas, né? Sem deixar uma tanto assim mais isolada e outra tão na balança assim mais alta, né? Então, acho que tem a ver com esse processo de alto bem-estar, da pessoa cuidar dela mesma e também de ajudar os outros, né? Porque às vezes as pessoas elas ajudam muito os outros e acaba não conseguindo qualificar a assistência porque não tá pensando também tanto em si, né? Acho que seria mais nesse sentido.
Muito bom, obrigado.
Cassi, parabéns pela sua pesquisa e pela sua teática, né? A gente que te conhece sabe o quanto que você é teática nesse tema, né? E essa sua taxologia aqui eu achei muito interessante também e muito teática, né, com a sua experiência aí. Se der tempo, né, eu sei que o tempo está apertado, mas se der para você comentar o item 15 e o item 26, acho que algumas coisas você já foi pensando ao longo aí, mas se quiser aprofundar um pouquinho mais.
Uhum. Então, esse processo da autocosmoética indestrutiva, né? Eu acho que tem a ver com o próprio processo também da assistencialidade, né? Da pessoa ela, fazer uma assistência com base mais na... pensando mais, às vezes, na necessidade do outro do que na própria necessidade, né? Então, até teve um exemplo didático, né? Que eu tô fazendo educação física, né? Daí, teve uma prima, a Luísa, né? Ela comentou de eu ser a personal dela e tudo. Eu falei, eu não tenho muita experiência. Acabei de começar a faculdade e tudo, né? Daí, no final das contas, ela tava na academia onde agora eu trabalho. Daí, eu tô sendo a personal dela, né? Então, às vezes a gente vê que... Às vezes a gente acha que não tem tanto para doar, mas quando a gente realmente assume alguns traços e tudo, esse processo, a gente consegue ajudar mais de uma forma mais atacadista, né? Eu acho que seria... Acho que tem a ver com isso, assim, né? Não, daí não dá para fugir ali da assistência e da demanda, né? E o 26, que é o pragmatismo interassistencial, né? Isso eu coloquei porque é algo que eu acho que é um traço que eu tenho bastante, assim, de, tipo, sempre resolver as coisas, não procrastinar tanto, né? E eu acho que dentro do antidesperdício, esse é um traço que é muito válido, considerando que a pessoa vai querer fazer um antidesperdício, né? Ou seja, vai aproveitar a vida dela ao máximo para ela conseguir expandir assistência, né? Então, quando a pessoa ela consegue não assim mostrar serviço, mas tipo mostrar serviço em relação ao projeto dela para ela mesma, assim, e observando o impacto daquilo no grupo, isso acaba fazendo com que a pessoa também fique mais motivada e tudo, né? Então, pragmatismo ele ajuda muito nesse processo de realmente estar ali otimizando as coisas que ela está fazendo de uma forma mais rápida, né? Realmente otimizando. Né? Acho que seria mais isso, sim.
Cassiele, a gente está na reta final, né? Aqui no chat, o pessoal está dando os parabéns, né? O Eduardo Dória fala aqui, né? Obrigada pelos esclarecimentos vivenciais do seu LabCom, auxiliando os inversores atuais e os futuros, né? Quanto ao antidesperdício, e ele fala que foi um excelente debate.
Obrigada.
E aqui as pontuações, né, da tertúlia de hoje, da tertúlia matinal de hoje. 57 teletertulianos, 315 acessos e 30 presentes. Agora você faz as suas considerações finais.
Uhum. Então, para finalizar aqui, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né, pelo debate, as perguntas, né? E eu gostaria de realmente enfatizar esse processo. A gente falou muito durante a tertúlia matinal, né, sobre o processo da priorização evolutiva, de realmente a pessoa está revendo o que ela está fazendo, se é prioritário ou não. Às vezes é prioritária, às vezes é prioritária e a pessoa ela não quer ver tanto aquilo que vai mexer na zona de conforto dela também e tudo. E seria mais isso, sim, agradecer a participação de todos e ficar de olho aí nas prioridades evolutivas que cada um tem, né? Seria isso. Agradecer a todo mundo, né, aos amparos, o amparador extrafísico, né, a Nilma pela monitoria também ali da tutela matinal e a Tatiana também pela mediação aí dos pessoal online. Obrigada.